Então, muito boa tarde. Queria, de facto, agradecer a vossa vinda aqui à Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural. Temos connosco representados o PSD, o PS, o Partido o Chega. Está a chegar também o representante do Bloco de Esquerda, o deputado José Soeiro, que deve estar mesmo a chegar. Mas, sem mais demoras, nós vamos ter, temos uma intervenção inicial de 10 minutos pela associação, depois de cada grupo parlamentar tem 5 minutos e depois é dada a palavra novamente à associação para uma intervenção final de 10 minutos. Sem mais demoras, agradecendo mais uma vez a vossa presença aqui e daria então a palavra à associação, que fará a divisão, como bem entender, estes 10 minutos iniciais.
Sim, posso.
Faz favor.
Então, boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Audiências e Audição de Peticionários da Comissão de Trabalho. Excelentíssimos Srs. Deputados, representantes dos grupos parlamentares nesta comissão. A APDASC, é a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, atualmente é a única associação representativa dos animadores socioculturais em Portugal e está mais uma vez aqui presente para continuar a sua missão de defesa da profissão animador sociocultural. Passaram 10 anos, precisamente 10 longos anos, desde que iniciamos contactos com os governos e a Assembleia da República. Continuamos a ser uma profissão que não é reconhecida na lista geral das profissões, continuamos a ter de lidar constantemente com a imprecisão, ambiguidade e incerteza que a ausência de legislação provoca aos milhares de profissionais que todos os dias dão o seu melhor tentando explicar e clarificar como é que uma profissão tão necessária, urgente e requerida pelas entidades é ao mesmo tempo tão incompreendida e desvalorizada. Quando em 2021, mais precisamente a 1 de junho, foi apreciada em reunião de plenário a petição relativamente ao Estatuto da Carreira de Animador Sociocultural, acreditamos que estava lançada a discussão para a regulamentação da profissão do animador sociocultural. No mesmo dia foi apresentado o projeto de resolução, que foi rejeitado, e o projeto de lei, que baixou à especialidade, através do requerimento baixa comissão sem votação na generalidade e aprovado por unanimidade. O que isto quer dizer que foi um compromisso assumido por todos os partidos políticos de ser a esta comissão. A regulamentação da profissão colidiu com o diploma legal, que todos nós conhecemos, a Lei nº 2/2021, de 21 de janeiro, que vai estabelecer o regime de acesso e exercícios de profissões e atividades profissionais e o regime aplicável à avaliação da proporcionalidade prévia à adoção de disposições legislativas que limitem o acesso à profissão regulamentada ou a regulamentar ou o seu exercício, transpondo a Diretiva da União Europeia de 2018 do Parlamento Europeu e do Conselho, revogando o Decreto-Lei nº 37/2015. A partir dessa resolução, foi um jogo de empurra-empurra, de responsabilidades de quem deveria executar o exigido estudo de proporcionalidade para efetivamente ser dada continuidade ao processo de regulamentação do Estatuto Profissional de Animação Sociocultural. Com a mudança de legislatura, a 28 de março de 2022, o projeto de lei caducou e foi necessário reiniciar o processo. Em janeiro de 2023 foi iniciado um novo processo com o projeto de lei número 493/15/1, que se encontra atualmente nesta comissão. Mas uma nova mudança de legislatura acontece a 2 de abril de 2024 e voltamos a ter um projeto de lei caducado, repetindo-se a história decorrente da ausência de resposta do Governo. Durante o corrente ano, a APDASC voltou a reunir-se com todos os grupos parlamentares, à exceção do grupo parlamentar do PSD, que ainda não mostrou disponibilidade para nos receber. Foram ainda solicitadas reuniões com o Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Dr. João Miguel Gonçalves, e isto passo a citar na sequência de alguns constrangimentos que estão a acontecer, nomeadamente o encerramento de cursos profissionais de animação sociocultural nas escolas profissionais, em detrimento de um curso que tem o mesmo perfil funcional do animador sociocultural, que é o mediador cultural. E, portanto, Quisemos saber, junto do Diretor-Geral do Estabelecimento Escolar, porquê que tomaram esta decisão, sabendo que existem profissionais no terreno e com competências para exercer a profissão de mediador, porque estão a encerrar os cursos e estão em detrimento de outro conteúdo profissional. Também pedimos uma reunião ao Ministro da Educação, Ciência e Inovação, o Dr. Fernando Alexandre, com o intuito também de falar sobre os processos dos técnicos especializados das escolas, dos animadores socioculturais, perceber porque os vínculos não existem e porque também sabemos que existem muitos animadores que não viam agora, neste momento, o seu contrato renovado e precisavam de saber quais eram os passos seguintes, e também porque existe na plataforma de contratação dos animadores socioculturais, a plataforma da educação, portanto, de todos os, a plataforma onde se podem candidatar, concursos a abrir, em que pedem um animador sociocultural e que depois os agrupamentos de escolas pedem como requisito obrigatório ser licenciado em psicologia e estar inscrito na Ordem dos Psicólogos. Quisemos saber ao Ministro da Educação, e também fizemos a exposição ao agrupamento de escolas, a perceber o porquê existem profissionais da área e estão a pedir licenciados em psicologia para exercer uma profissão que é nossa e que nós é que temos competências para isso. Depois pedimos também uma reunião à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que estamos a aguardar, e portanto estas reuniões ainda não foram possíveis, primeiro porque estamos no início do ano letivo, depois porque não há agendamento, e depois. Enquanto animadores socioculturais, respeitando a nossa essência enquanto agentes de mudança, acreditamos que é possível dar credibilidade e visibilidade à nossa profissão. E por isso pretendemos a clarificação e dignificação da mesma, assim como a valorização dos profissionais que exercem tão nobre profissão. Reforçamos o já afirmado anteriormente, de que não tencionamos restringir o acesso à nossa profissão impondo uma ordem. Contudo, e já dissemos muitas vezes, consideramos que é urgente a resposta a uma questão levantada e que condicionou a aprovação deste Estatuto em Assembleia da República, que é a elaboração do Estudo de Proporcionalidade de Acesso à Profissão. E uma pergunta eu questiono a todos vós aqui presentes, senhores deputados. Quem elabora e quando elabora? Por fim, e agradecendo também todos os esforços que têm sido realizados e todas as sugestões e apoio dos grupos parlamentares que já nos receberam durante esta nova legislatura, gostaríamos também de nomear aqui ao grupo parlamentar do PCP, dar também aqui um agradecimento especial porque dirigiu algumas perguntas, nomeadamente à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e ao Ministro do Estado e das Finanças, no que respeita à disponibilidade do Governo regulamentar ou não a profissão. Estamos a aguardar uma resposta. Ao grupo parlamentar do CDS-PP, que também sugeriu-nos haver aqui uma reunião entre a 8ª e a 10ª Comissão, visto que este assunto também está muito ligado à nossa área de intervenção, que abrange a educação, e depois a nomear aqui também o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que desde o primeiro momento deste processo, há 10 anos, que tem estado aqui a aconselhar-nos e a encorajar-nos para continuarmos este caminho que é ousado, mas que queremos continuar. Por fim, só dizer que os profissionais de animação sociocultural esperam uma resposta há demasiado tempo, esperam ver o seu trabalho reconhecido, tendo em conta toda a história e o impacto extremamente relevante que tiveram e que têm na construção das comunidades mais humanizadas. Obrigada, penso que isto dá para um mote para falarmos.
Dava de imediato a palavra, portanto, aos representantes dos partidos aqui representados, e dava a palavra ao deputado João Antunes, do PSD. Faz favor. João Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Permitam-me que comece naturalmente por cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, Isabel Filipe, Marisa Leitão e Bruno Batista, certo? Agradecer obviamente esta vossa disponibilidade e elogiar também, já percebi, esta vossa persistência. Já percebi que têm mais experiência da Assembleia da República do que eu, que cheguei há 6 meses, já aqui vieram muitas vezes por aquilo que acabei de ouvir. Esperemos que não aconteça com esta legislatura o que aconteceu com as outras, que o processo se inicie e depois a legislatura acabe entretanto e tenha novamente que iniciar todo o processo. Mas obviamente agradecer este vosso empenho, esta vossa proatividade e esta vossa persistência, porque eu percebo também o que é estar desse lado, que é representar muita gente, neste caso os técnicos de animação sociocultural, e se não houvesse pessoas com o vosso empenho e com a vossa dedicação para que as coisas no futuro venham a acontecer, certamente que o processo ainda estaria muito mais enquinado e muito mais atrasado, e esse vosso objetivo seria uma realidade ainda mais longínqua. Dizer que, naturalmente, que há pouco referiu que o Grupo Parlamentar do PSD ainda não teve a oportunidade de vos receber, dizer só, eu aproveitei e troquei logo aqui umas mensagens, o Grupo Parlamentar não recebeu nenhum pedido, pode ter acontecido uma coisa, que é o que estão agora a verificar. Pronto, o que pode ter acontecido é pode ter ido para o gabinete do cidadão e ter sido mal distribuído, mas aqui as assessorias estão a dizer que desta associação em concreto que não terá recebido, mas no final podemos naturalmente ver isso, porque obviamente temos todo o interesse em recebermos, e se não, efetivamente não foi feito esse agendamento, é porque, não sei porque, houve alguma falha aqui, há uma falha de comunicação. E obviamente que reconhecemos a vossa importância e a importância dos animadores socioculturais, também enquanto motores para a inclusão e para a capacitação, e posso-vos dizer que eu pessoalmente, antes de deputado, também fui presidente do meu IPSS e, portanto, tive de trabalhar e bem com alguns animadores socioculturais e percebo bem a importância que têm também para as nossas instituições. E quando nós falamos de algo que conhecemos de perto, é sempre mais fácil colocarmos no lugar dos outros. Obviamente que referir aqui também o vosso trabalho, elogiar o vosso trabalho na realização da petição que já foi feita. E penso que, como certamente também é do vosso conhecimento, a regulamentação das profissões cabe à DGERT, mas deve também ser chamada à colação a Direção-Geral do Ensino Superior no reconhecimento da profissão. Pergunto-vos se já nos informaram que ao atual governo também já pediram reuniões e ainda não tiveram essa oportunidade. Pergunto-vos se com os anteriores governos se chegaram a ter algumas reuniões de trabalho para que a coisa andasse, nomeadamente entre a DGERT e a Direção-Geral do Ensino Superior, que parecem-nos ser as entidades capacitadas para resolver este vosso desígnio, para não lhe chamar problema. E perguntar se efetivamente, no seguimento desses eventuais contactos e dessas reuniões, se têm da parte da DGERT também algum tipo de informação ou algum ponto de situação sobre estas vossas pretensões. Obviamente que percebemos, e acho que toda a gente percebe, e não será certamente só o Grupo Parlamentar do PSD, que para os animadores socioculturais esta situação gera naturalmente alguma indefinição, ambiguidade, imprecisão, como há pouco referiu, e incertezas e falta de previsibilidade também quanto ao futuro, porque imaginamos que isso no dia-a-dia, para além da situação que aqui referiu, de serem contratados ou solicitadas outras categorias profissionais em detrimento dos animadores socioculturais, para desempenhar funções de animadores socioculturais, que existam também outros problemas que depois identifiquem no terreno. E, portanto, acho que é importante esclarecer e, de uma vez por todas, perceber qual é que é o papel do animador sociocultural e reconhecer as suas funções no quadro legal português. Da nossa parte, dizer que, obviamente, não temos interesse nenhum em boicotar o processo ou em não avançar com o processo ou em não vos apoiar nesta pretensão. Certamente também tiveram um pouco de azar ao longo dos anos pelas situações que já referiu, do fim das legislaturas, quando o processo já ia bem encaminhado. Esperamos que agora possamos, em sede de comissão e também em articulação com o Governo, porque estou certo que mais cedo ou mais tarde também vos receberá, estou certo que, se a legislatura durar o tempo suficiente, que esta vossa pretensão verá a luz do dia, e contem naturalmente connosco para acompanhar também este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra à deputada Sofia Canha, a representação do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, também cumprimento todos os deputados aqui presentes, mas em particular as pessoas representantes da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, Isabel Filipe, doutora Isabel Filipe, Marisa Leitão e Bruno Batista. Gostaria também, da parte do Partido Socialista, representando aquilo que tem sido e acompanha a discussão e os encontros que a vossa associação tem tido ao longo já de há 10 anos, não foi isso que referiram. Sempre em contacto com esta casa e sendo que também estou cá, assim como o Sr. Deputado, há pouco tempo, não tendo acompanhado todo este processo e não tenho tido tempo ainda de acompanhar com a devida atenção, filo, para poder estar aqui convosco, mais num sentido de escuta, e, se possível, ouvir-vos novamente em primeira mão, precisamente para podermos voltar a contextualizar todo não o processo, mas a atualidade. Não sei se já houve avanços, se nos contactos que tiveram com os grupos parlamentares, mas sobretudo com o governo, com o atual governo, se já houve algum tipo de compromisso ou pelo menos a abertura para vos ouvir e avançar com algum tipo de iniciativa que vá ao encontro das vossas pretensões. Porque, na verdade, aquilo que pretendem e bem é a dignificação da vossa carreira, dos profissionais que exercem. E parece haver, de facto, aqui, segundo a vossa exposição que têm feito nos diversos fóruns e que são públicos, não é? A dispersão quase em termos de atividade, de áreas onde atuam, a tipologia, até os públicos com quem estão em contacto, tudo isto não contribui para uma clareza naquilo que é a vossa atuação. E até mesmo em termos académicos, o que é que isso de facto... Eu percebo porque esta dificuldade, não conhecendo profundamente esta questão, mas acompanhando também outras profissões que, infelizmente ou felizmente, não sei, mas não são os únicos profissionais que têm situações destas, mas de facto aquilo que interessa é que são os profissionais que representam. E portanto eu gostaria, se possível, muito rapidamente, fizessem um ponto da situação daquilo chegados aqui, na perspectiva, como já deram, de esperança de que tudo aquilo que foi, os avanços e também os recuos, mas a partir do momento em que houve algum avanço, não se recua totalmente daquilo que era há 10 anos, mas a partir do momento em que já se deram alguns passos nas legislaturas anteriores, que se possa avançar a partir daí e continuar na mesma esteira com este atual governo e com este novo desenho parlamentar. Também depende também daí, naturalmente. E, portanto, se pudessem, na verdade, dar conta do ponto da situação, no momento, o que é mesmo mais... E também dar as prioridades, o que é premente, porque às vezes é bom termos prioridades, ter escalas de importância para vós em termos que é a atuação até dos partidos políticos no âmbito da nossa intervenção parlamentar. Poderia-nos ajudar, de facto, a definir essa abordagem em termos de requisitos académicos, profissionais, no exercício da vossa atividade. O que é premente na regulamentação, que é mesmo absolutamente necessário e premente. E esse contacto que já tiveram com os grupos parlamentares e com o governo, se podem de facto partir deste ponto em que ficaram, se bem que não é muito benéfico, mas já é algum avanço, se podemos a partir daqui então dar passos mais concretos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Armando Grave, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um agradecimento especial aos senhores, às senhoras e ao Sr. Peticionário. E também um cumprimento aos meus colegas deputados. E um outro agradecimento pela vossa resiliência, por aquilo que demonstraram. Desde 2005, são 19 anos, numa luta que eu acho que muita gente já teria desistido. Mas vocês não desistiram. E, usando aqui uma palavra do Sr. Deputado João Santos, encontraram pela frente muitos boicotes, alguns, sou eu que estou a dizer, vários boicotes legais nas mudanças de governo, em que tudo isso voltou ao princípio, tudo isso voltou ao princípio. Espero, pelo menos, que tenham aproveitado alguns textos para não ter que fazer reformular tudo outra vez. Portanto, já sabemos que a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural é uma associação sem fins lucrativos. Foi fundada em 2005 por um grupo de jovens estudantes de animação sociocultural que sentiram a necessidade de promover esta atividade e estão a lutar, e lutaram, possivelmente na altura, pelos direitos desses agentes de desenvolvimento comunitário. Com o principal objetivo para o desenvolvimento da animação sociocultural, esta associação compromete-se a, vou dizer uma listagem não gradativamente, a organizar grupos de trabalho de investigação, estudos e análises de questões relativas à associação sociocultural, divulgar, junto às instituições e opinião pública, a natureza e os contributos, no fundo aqui também estão a fazer, para o desenvolvimento, e também para o desenvolvimento comunitário, desenvolver iniciativas que clarifiquem o papel e as funções dos técnicos de intervenção em animação cultural. Penso que este será um dos pontos que vocês estão aqui, é clarificar a vossa posição perante esta atividade, incentivar e divulgar os projetos da associação, organizar encontros e outros eventos de caráter formativo que visem a formação permanente dos técnicos, possibilitar o acesso à informação, nomeadamente no que diz respeito aos cursos existentes no país e às ofertas de emprego, etc. Promover também, e o importante aqui, o intercâmbio e a cooperação com associações e organismos nacionais e internacionais, contribuindo assim para a persecução do objetivo desta associação. Questões. É de inegável e de conhecimento geral a importância da vossa classe para a promoção e o desenvolvimento sociocultural de grupos e comunidades. Face a este processo integrativo e inclusivo, qual a vossa opinião sobre as instituições de que ao reconhecimento e valorização profissional dizem respeito? Segunda, é inegável também que tem de haver uma transmissão de princípios e valores sociais no que diz respeito a questões afetivas e comportamentais, quiçá culturais. No entanto, devemos poder descurar, nunca poderemos descurar, que as competências educativas devem ser sempre no âmbito familiar, pois é obrigação da família educar. Questionamos até que ponto podem os animadores socioculturais ser, em diversas ocasiões e especificidades, agentes promotores de uma melhor integração e inclusão no que à comunidade e escola diz respeito. Terceira questão e última. Em 2019, no Congresso da Guarda, foi proferido que a comunicação social, para a comunicação social, que o futuro da animação sociocultural também passa muito pelo trabalho de desenvolvimento comunitário, de criação de redes, de aproximação do litoral com o interior e em tornar as populações também agentes do seu próprio desenvolvimento. Questionamos que tipo de iniciativas foram promovidas desde há 5 anos, 2019 para agora, para que estas disparidades das realidades sociais em Portugal e no Portugal profundo sejam dissecadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dava agora a palavra ao deputado de Bloco de Esquerda, José Soeiro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a direção da APDASC e a ilicidade da sua persistência. É quase desesperante nós continuarmos mais ou menos no ponto em que estávamos, enfim, em que já estivemos várias vezes. Ou seja, este Parlamento já discutiu mais do que uma vez pelo menos um projeto de lei que apresentámos para a regulamentação da profissão e já nos confrontamos com o absurdo de uma lei que prevê que haja uma avaliação prévia da proporcionalidade, mas de uma falta de entendimento sobre a quem é que compete fazer essa avaliação prévia da proporcionalidade, o que significa que a Assembleia não legisla porque não tem essa avaliação. As entidades sob a tutela do Ministério do Trabalho dizem que não fazem essa avaliação porque não foram elas que iniciaram o processo legislativo e, obviamente, a Associação, também não cabe à Associação, com certeza, fazer a Associação a avaliação prévia de proporcionalidade. E nós estamos neste impasse do qual não temos conseguido sair. Isto é, há uma espécie de empurra sobre de empurrar de responsabilidades que faz com que o Parlamento não avance porque o Governo não faz, o Governo não avança, não faz o estudo porque diz que não foi o Governo que tomou a iniciativa e, portanto, nós continuamos neste impasse, isto na questão da legislação de reconhecimento ou da regulamentação da profissão, à parte de outras coisas que podem ir sendo feitas, entretanto, como, por exemplo, trouxeram aqui o caso de concursos que devem reconhecer o papel dos animadores socioculturais, de não haver substituição das funções próprias de animadores pelo desempenho de outros profissionais. Isso acho que são coisas que, entretanto, se podem ir exigindo e fazendo, nomeadamente na administração pública, nomeadamente nas discussões que vão sendo feitas com as instituições da área social que podem empregar animadores socioculturais. Nós estamos aqui bastante disponíveis para vocês nos dizerem o que é que acham que nós devemos fazer. Reapresentar o projeto. Seria interessante saber qual é o compromisso dos outros partidos relativamente a um processo legislativo deste tipo. Isto é, para nós reapresentarmos o projeto que já apresentámos duas vezes, não é particularmente difícil. A questão é saber se não vamos voltar a empancar, esse processo não vai voltar a empancar, com o pretexto de que lhe falta a avaliação prévia de proporcionalidade e que o Parlamento não pode fazer essa avaliação prévia. Porque, do nosso ponto de vista, o Parlamento não deve ficar limitado pela ausência de vontade do Governo. E se o Parlamento quiser regulamentar a profissão, então o Parlamento tem que promover essa avaliação prévia de proporcionalidade, uma vez que, se é um requisito da lei, o Parlamento não pode, se quiser legislar, ficar inibido de cumprir a sua função, porque outro órgão de soberania não avança com essa avaliação. E, portanto, em resumo, nós pergunto concretamente à PEDASC se entende que se deve reiniciar o processo legislativo, que resultados é que tem tido relativamente a esse aspecto dos contactos que tiveram com os outros partidos, e também que outras medidas é que nós podemos tomar neste momento, aqui nesta comissão, de forma a podermos avançar, para além da regulamentação da profissão, avançar com a valorização e o reconhecimento, um maior reconhecimento, uma maior valorização da profissão, saudando que até agora se mantenham nesta luta tão difícil e desgastante, mas acho que merecem essa palavra de reconhecimento pelo facto de não desistirem, embora tenhamos encontrado neste processo várias dificuldades e obstáculos. Mas pronto, nós, pela nossa parte, estamos aqui também para poder contribuir com alguma iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para responder às questões que aqui foram colocadas e poder dar mais algum contributo, dou a palavra à Associação. Faz favor.
Então, nós, obrigada por todas as questões que foram colocadas. Vamos tentar responder. Penso que não temos muito tempo para responder a tudo o que foi aqui solicitado, mas temos respostas efetivas para tudo. Vamos tentar dividir. Quanto à DGERT, e portanto aqui falando aqui diretamente para o Sr. Deputado do PSD, de facto, Sr. Deputado João, isto foi um assunto falado com a Sra. Diretora-Geral da DGERT, a Dra. Ana Olim, com quem tive o privilégio de reunir, mesmo em contexto de pandemia, e pessoalmente, e já fizemos um grande esforço, até porque ela própria estava a ser pressionada por elaborar este estudo, e foi-nos dito que não era a DGERT que elaborava o estudo, mas sim dá o parecer sobre o estudo. E, portanto, foi sempre isso que foi dito. Inclusive, já tivemos aqui com o senhor secretário de Estado do Trabalho, inclusive com a doutora Ana Olim, porque pediu-se também para os ouvir, por causa deste empurra-empurra, e o que nos foi dito é que a DGERT não tem que fazer este estudo. Portanto, cabe à DGERT fazer um parecer, até porque isto, e nós fomos os primeiros profissionais, a colidir com esta lei, e portanto já fomos parabenizados por sermos os primeiros a fazer com que esta discussão aconteça. O certo é que ninguém se entendeu, precisamente porque, e o senhor secretário aqui o disse, que não iria avançar com o estudo porque não era do interesse e porque não era e porque a lei não assim determinava que fosse da tutela, da tutela fazer o estudo. Portanto, foi dito aqui, deve estar gravado, que não havia intenção porque não era o que estava na lei. A lei não é clara, é dúbia, não está lá escrito quem faz. E até nos foi proposto por algum partido político, não vou dizer quem, que a APDASC, enquanto associação voluntária, pagasse a quem fizesse o estudo. Eu acho que é inadmissível pedirem uma coisa a uma associação, todos nós somos funcionários, estamos aqui a custo zero, ainda muito resilientes, conscientes de um trabalho moroso, porque sabemos que isto é moroso, mas temos de ter consciência que não cabe a nós fazer o estudo. Portanto, já foram feitos, portanto, a DGERT não faz o estudo, a DGERT dá um parecer sobre esse estudo, se esse estudo está ou não dentro dos parâmetros legais e, portanto, não faz o estudo. Isto, portanto, já fizemos algumas reuniões e também é isso que foi feito. Portanto, não temos resoluções porque efetivamente não cabe à DGERT e que na altura o governo que estava também assumiu aqui que não eram eles que teriam que fazer o estudo. Portanto, se houve alterações entretanto, nós gostávamos que nos dessem uma resposta aqui, porque pode haver alguma alteração que nós não saibamos se é tutela ou não que faz esse estudo e é isso que nós procuramos também com esta reunião. Não sei se a colega agora quer responder à outra pergunta.
Questionando-nos aqui qual o compromisso assumido pelo Governo. Portanto, não há compromisso assumido à data, à situação que o deputado José Soeiro falou, a partir do momento em que o projeto de lei cai por terra, não temos mais nada. E ficámos aqui focados nisto do estudo de proporcionalidade. Efetivamente, até tivemos uma reunião em que nos disseram então, mas não há problema nenhum de outro profissional exercer a profissão, temos que estar abertos. De facto, temos que estar abertos, mas nós somos profissionais que nós trabalhamos com a multidisciplinaridade e, portanto, há muita confusão entre o que é o educador social, o que é o técnico de reabilitação psicomotora, o que é o animador sociocultural, o terapeuta ocupacional, o gerontólogo. Eu trabalho numa instituição onde, pelo menos, existe uma técnica superior de animação sociocultural, existe fisioterapeuta, existe técnica de reabilitação psicomotora, existem assistentes sociais e nós trabalhamos todas de forma multidisciplinar. E, portanto, porque na minha instituição há uma clareza de que realmente cada um tem o seu papel e podem cada um fazer um trabalho diferenciado. Mas, efetivamente, não é o que se passa no restante do país. Há muita gente que não sabe quem contratar, não sabe quem é o profissional mais correto para ter nas suas instituições. E, de facto, se nós tivéssemos a nossa profissão clarificada, é porque um advogado, ninguém tem dúvidas de que o advogado está lá para defender, para estar no tribunal. Mas connosco não sabem muito bem o que é que estes profissionais fazem. E, portanto, para nós é mesmo premente definir. É mesmo premente, porque realmente, se um psicólogo, temos também psicólogos, estava-me a esquecer, e o psicólogo está lá e não faz de todo o trabalho da animadora sociocultural. Portanto, temos mesmo que perceber aqui esta questão.
Queres? Só dizer que nós aparecemos há 19 anos atrás. Ouve-se bem, não é possível. Ah, por causa de gravar. Pois é, que estou aqui no... Nós aparecemos há 19 anos atrás. O processo começou há 10 anos com o Parlamento, porque tivemos 9 anos onde nós não existíamos socialmente. Ou seja, tínhamos uma profissão, exercíamos, mas lá está. Nós vamos a uma lista de profissões para nos inscrevermos para uma coisa qualquer. O animador não aparece. E é isso que nós começámos a exigir há 10 anos atrás. Que a profissão apareça, já que socialmente ela existe. Ora, qual é a casa que pode realmente legislar e colocar visível aquilo que na sociedade acontece, não é? É a Assembleia. Portanto, nós viemos aqui para darem essa visibilidade à profissão. E há 10 anos que estamos nisto. Agora, este estudo de proporcionalidade impede-nos de fazer uma coisa que nós avançámos, que foi criar um estatuto. Ou seja, nós criámos um documento que minimamente balizasse e que desse orientações aos empregadores e aos animadores para uma maior clareza no mercado de trabalho. Uma vez que nos impedem de ver esse documento formalizado, então que nos ajudem a que a profissão seja visível. Neste momento passa por o Governo, porque o que nos disseram foi que tinha de ser o Governo a pedir um estudo de personalidade se tal assim o quisesse. O anterior Secretário de Estado do PS não quer, porque diz que as profissões, de forma por si próprias, se regularizam e aparecem e desaparecem, o mercado é um mercado constante. Mas, quer dizer, se nós pensarmos no advogado, né, ele aparece, ele existe, ele é claro, o animador não é, então temos de o tornar claro. E é isso que nós pedimos. Ajudem-nos a tornar esta profissão numa existência. Não digam que é muito importante, mas depois ela não aparece em lado nenhum. Portanto, eu quero me inscrever como animador num sítio qualquer, tenho de ir para os outros. Eu estou como trabalhador independente nas finanças, tenho de estar como outros serviços. Eu só quero a profissão regulamentada ou regularizada.
Deixa-me só aqui acrescentar uma coisa que disseste, sim, muito bem, que tem a ver com... Eu sou professora do ensino superior. Tenho uma turma este ano de 41 alunos do primeiro ano de animação sociocultural. Cada vez há mais alunos nas escolas. E eu pergunto, eu estou a tentar defender, não é? Tenho este papel. O que é que vamos fazer? O que é que vamos dizer a estes futuros profissionais do terreno? Todos os dias chegam à APDASC ofertas de emprego, ainda agora, com um projeto PRR para a Póvoa do Varzim, que nos solicitam ajuda, premente, para 3 animadores licenciados. E eu pergunto, o porquê estarem a fazer esta profissão? Nós somos necessários no terreno e em tantos, mas tantos outros âmbitos de intervenção. Portanto, isto acontece porque, a quem cabe, como o Bruno disse, é o governo que tem que colocar ordem. O que está a acontecer é o governo que tem que colocar ordem. Nós não conseguimos. Há uma coisa que há pouco disseram, que o que é que nós temos feito também para regular. Nós temos feito uma grande autorregulamentação. Nós temos reunido com a CNIS, com a União das Misericórdias, que dizem que não vão mudar salários. Na União das Misericórdias têm 2 profissionais com carreiras distintas que chegam pela via do profissional, os animadores socioculturais e os técnicos superiores. E sabem qual é a tabela salarial? É única. Um superior está há 3 anos a carolice ali a trabalhar e a estudar no duro, competências superiores do profissional, e recebe tanto como um técnico profissional. É justo? Não é justo. Há tanta coisa que nós podemos fazer aqui um rol. Estamos disponíveis, porque não é nesta altura, mas eu, neste momento, já estou aqui há 10 anos como presidente da APDASC e já passou-me tudo pelas mãos e todos os dias dou resposta. E isto que vos denunciamos aqui são denúncias de colegas. São denúncias. Nós temos uma plataforma de denúncias e todos os dias chegam denúncias. Portanto, a quem é que cabe? Ao governo, a ajudar-nos. Nós sozinhos não conseguimos, porque nós não vamos. E em outros âmbitos e outros contextos, é o governo que decide e que legisla e que orienta. Porque os profissionais, não são só os profissionais que têm estas questões, são os empregadores, que também já nos procuram, felizmente, para decidir legislação de concursos públicos que não sabem a mínima que é que têm que lá colocar, quais são os requisitos obrigatórios e qual é a diferenciação de um licenciado e de um profissional, porque infelizmente... No Catálogo Nacional das Qualificações, eles são iguais. E, portanto, nós ajudamos neste processo, tivemos reunidos com a ANCAP num estudo que fizeram, parece que não surtiu efeito. Continua o técnico profissional, a coordenar equipas. Eu pergunto, que equipas é que um técnico profissional com 3 anos de ensino profissional coordena, só se forem outros profissionais que não animadores socioculturais. E, portanto, há aqui... Por isso esta ambiguidade, nós não sabemos e há aqui muitas questões que têm que ser, é muito complexo. E, portanto, há prioridades sim, mas se calhar se o governo nos ajudar a colocar um documento, porque nós já fizemos em 2010, no Boletim de Trabalho apareceu o animador sociocultural a primeira vez, porque fomos nós que fizemos esse trabalho, não existia. Agora, andamos atrás também da CNIS e da União das Misericórdias, demos sugestões de alteração de nomes, que é a mesma coisa. Existem dois nomes similares nos profissionais que chegam de forma diferente à carreira, ou por profissional ou por técnico superior. O que é que acontece? Ninguém sabe. Nós já sugerimos de nomes diferentes, técnico de apoio sociocultural para os profissionais, técnico superior de animação sociocultural. Porquê? Porque aparece animador cultural para os profissionais, técnico superior de animação sociocultural. Ninguém se entende. Porque o animador cultural é um âmbito de intervenção da área da animação sociocultural. E depois isto cai em confusão. E são tantas as confusões que nós já não sabemos como é que devemos de fazer e por onde. Nós já reunimos muito, este ano já reunimos outra vez. O IFP, o Sr. Secretário, há tanta coisa que eu tenho aqui vontade de dizer. O Sr. Secretário de Estado, aqui disse, aqui não, no seu gabinete, comigo e com a Marisa, que reunir connosco e com o IFP para definir as formações que estão a existir e a colidir com a nossa área. Estão-se a fazer formações de 50 horas, de 300 horas no IFP, que se dizem animadores e vão para o terreno. Isto é pôr em causa o trabalho, o nosso trabalho. Nós que somos licenciados, mestres e doutorados em animação sociocultural, não vamos querer isto, não vamos aceitar isto e continuamos nisto. Peço desculpa, já perdi muito tempo, mas eu tinha que dizer isto porque acho que era essencial, até porque há aqui senhores deputados novos que não sabem os contextos. Mas nós estamos disponíveis para reunir individualmente com cada um de vocês para colocar todas estas questões, que parece que há muita coisa. Mas também dizer que na página da APDASC existe todos os documentos e está um link direto para todo o processo na Assembleia da República e que têm lá todos os documentos que nós redigimos e que vocês podem acompanhar e que nos dão também aqui alguma clareza naquilo que nós estamos a falar. Está bem? Obrigada.
Obrigado.
Senhora, se posso só aqui responder senhora, ali ao...
Já terminou. Mas não, que não fique
era
a resposta...
Era só dar nota ao senhor deputado do Chega que relativamente aos projetos de intervenção rural, eles são muitos, dizer que o Politécnico da Guarda tem a licenciatura de animação sociocultural e que tem feito um trabalho extraordinário de desenvolvimento daqueles territórios. Portanto, não cabe à APDASC. A APDASC tem um concurso, que este ano foi a segunda edição, que promove as boas práticas de animação sociocultural e têm surgido os projetos. Não cabe a nós fazer os projetos, mas sim a divulgar esses projetos e, portanto, estamos disponíveis também para depois responder. Quanto ao Bloco de Esquerda, José Soeiro, nós estamos, amigo, disponíveis para fazer o que for necessário para avançar com o projeto de lei, se for esse o caso, e para ajudar nas resoluções com todos os partidos políticos para que as coisas avancem e para um entendimento, porque nós queremos resoluções e podemos ajudar nessas resoluções e temos e estamos no terreno, que é isso que também nos favorece, não é? Nós estamos no terreno e com toda a certeza temos um conhecimento maior do terreno do que os senhores deputados e podemos ajudar.
Muito obrigado, agradeço à associação e este, provavelmente o tema não se esgota aqui e porá sempre depois, junto dos partidos políticos aqui representados, penso que todos mostraram abertura para colaborar com a APDASC e agradeço imenso que depois podem fazer chegar complementos à vossa intervenção aqui, aos partidos aqui representados. Muito obrigado a todos. Tá.